Temática. O que acontece é assunto.
Nove horas 16 minutos, 14 graus de temperatura em Lagoa Vermelha nessa manhã de segunda-feira. E nós vamos começar o programa de hoje trazendo um assunto que tramitou na Câmara Municipal de Vereadores. É um assunto político, mas que traz uma mudança importante no que diz respeito a uma aprovação de lei aqui para Lagoa Vermelha e que agora sofre uma alteração. Que assunto é esse? A Câmara de Vereadores aprovou um projeto que pretende desburocratizar a remoção de fontes de perigo para edificações. A proposta de autoria do vereador Valdir de Biasi Pomatti, do PTB, foi aprovada por unanimidade. O projeto desobriga a realização de um estudo de impacto ambiental para a supressão ou o transplante de até 10 árvores ou 3 pinheiros para uma obra ou um empreendimento no perímetro urbano, bem como em caso de árvores que são consideradas fontes de perigo e ofereçam riscos de acidentes. Nós vamos trazer mais informações sobre esse assunto, porque é um assunto de interesse da nossa comunidade, principalmente urbana, porque diz respeito a elas, porque a gente sabe a quantidade de árvores e pinheiros que nós temos no perímetro urbano do município, problemas que nós tivemos aí com vendavais, quedas de árvores sob residências e também nas ruas, e isso de uma certa forma desburocratiza e reduz gastos para quem precisa às vezes fazer a remoção de uma dessas situações, ou de uma árvore, ou de um pinheiro, para uma obra, ou que esteja causando risco para uma residência. Não é isso, vereador Pomatti? Obrigado por nos atender o convite e estar conosco nessa manhã. Bom dia!
Bom dia, Rude. Bom dia a todos os ouvintes. Agradecer a você a dar essa oportunidade para nós vir dar um pouco da satisfação do trabalho que a gente faz na Câmara. Pois é, Rude, eu fui surpreendido logo no início do ano, quando de um fato ocorreu de ter caído um galho de um pinheiro em cima de uma residência. Uhum. Quando o proprietário me chamou lá, eu fui lá ver, onde ele me colocou que estava impossível de tirar aquele pinheiro dela, uma que não era no terreno dele, até o proprietário tinha autorizado. Mas quando chegou na prefeitura, se deparou aonde que agora precisava fazer um projeto, para retirar daquele pinheiro, aonde os custos eram muito elevados, em torno de um salário mínimo, só do projeto. E aí você vai lá, a pessoa não tem condições de tirar o pinheiro, ele tem que pagar para tirar o pinheiro, talvez derrube uma cerca, derrube outras árvores, tem que fazer a limpeza. Então, eu acredito que para cumprir essa lei nova aí, que diz que é uma lei federal, a pessoa vai gastar em torno de R$1.500. Tem pessoas que não têm condições nem de pagar água e luz e tá ali com um pinheiro ou uma árvore qualquer aí oferecendo riscos. Então, eu vejo que nós votamos essa lei, Rudy, no dia 14 de dezembro de 2021.
E essa mudança veio nessa lei nova, né,
Pomatti? Nessa lei onde todos nós passamos batidos, né? Eu tive a felicidade de descobrir porque um amigo precisou disso e eu fui atrás, aí onde na secretaria me disseram, não, vocês votaram agora, artigo 30, assim, agora tem que fazer o projeto. Onde então, então vou atrás agora para nós a tentar alterar, né?
E fazer a retificação.
E fazer a retificação, foi o que nós fizemos, um projeto de lei legislativo, né, onde altera a redação do artigo 30 da Lei Municipal 7.795, de 14 de dezembro de 2021, aonde a gente está tentando isentar a nossa população, né, de mais essa, pode-se falar, carga tributária, né, abusiva, eu acredito, porque sempre funcionou em Lagoa, Rudy, aquele processo que você ia lá, fazia um pedido, onde um técnico ia lá, fazia avaliação, fazia todo o processo, você pagava uma taxinha para o município e retirava.
E pronto.
E pronto, estava feito. Agora não, agora para a pessoa fazer isso, você depara lá com, como eu falei antes, em torno de R$ 1.500. Eu acho um absurdo, a nossa população já está cheia de impostos.
E quando você trouxe essa situação para a Câmara de Vereadores, como é que foi a receptividade dos demais colegas vereadores, Pomatti?
Na verdade, nenhum sabia, né? Ninguém sabia, mas foi assim de pronto. Não, mas não pode acontecer isso, não dá. Tanto é que a gente fez esse projeto, ele tramitou no tempo normal dentro da prefeitura, a gente teve reuniões com secretários, com a própria patrão, foi lá nos dar explicações de como funcionava, tudo certinho. Beleza, aceitamos tudo, mas colocamos para votação, onde a votação deu unanimidade. Todos acham que esse artigo 30, a gente deve modificar ele. Sim. E foi modificado, onde, com a nossa proposta aqui, a população simplesmente vai ter que ir lá, fazer uma solicitação, pedir para um técnico que vá lá, avalie, faça um projeto simples de retirada do que está oferecendo risco, e ponto.
E a população não vai mais ter a obrigatoriedade desse projeto e dessa carga onerosa, né, Pomati?
Esperamos que sim, Rudy, porque eu não vejo assim que nós estamos burlando a lei federal, né? Até porque o nosso plano diretor, ele foi instituído em outubro de 2006. E essa lei federal, ela veio dia 22 de dezembro de 2006. Então, o município já tinha esse poder de legislar nele aqui, né? Que a lei encontra também respaldo no artigo 30 da Constituição Federal, onde diz que o município pode legislar sobre assuntos de interesse local. Então nós não estamos burlando lei. Essa lei municipal do plano diretor foi criada antes dessa lei federal. Uhum. Então eu vejo que é legal, o que precisa é o município disponibilizar alguém para que vá e faça esse projeto, onde no projeto diz também que se a pessoa for de pouco poder aquisitivo, vai pagar a taxa só 50%, porque hoje, se não me engano, a taxa é uma VRM, é um valor de...
Bem simbólico.
Pila, é verdade. Então, aí, eu acho que todos consigam fazer isso, a pagar essa taxa, mas vai ter mais aquela despesa de retirada disso. Tem pessoas que não têm condições, vão ter que contratar alguém. Uhum. Então, é nesse sentido que a população não tenha que pagar a uma coisa que nós já tínhamos no município que nunca foi pago. É só nesse sentido, não é burlar lei, não é querer comprar briga com o setor técnico da prefeitura, nada disso. É simplesmente deixa as pessoas se livrar de uma coisa que está causando mal ali, perigo para a população, para a sua família, enfim.
Tanto que o projeto foi aprovado por unanimidade, então não é uma perseguição a um setor ou outro. Pomati, dentro de uma tramitação legal, foi aprovado por unanimidade da Câmara, deve voltar para o Executivo para sanção. Já foi sancionado pelo prefeito Gustavo Bonotto?
Não, tentei me informar hoje de manhã, ainda não tinha sido sancionado, mas eu, em conversas com o prefeito, com as pessoas ali dentro, tem a garantia de que ele vai sancionar e vai achar um jeito que para que as pessoas não tenham que pagar isso. Que nós temos um convênio também, Rudy, com a Avenor, se não me engano, que onde lá eles têm uma equipe, né? Onde o município pode contratar o serviço deles, já que é conveniado, e essas pessoas façam esse projeto que tem que ser feito sem onerar a população. Eu acho que isso tem que ir atrás. Eu vou trabalhar até o fim em cima disso. Eu não quero que as pessoas já tenham que pagar para retirar uma árvore, um pinheiro, alguma coisa que esteja oferecendo risco para a família e para a população.
Nós temos aqui, Pomati, olha, prova disso, da necessidade do que você está falando. Nós temos aqui uma ouvinte, a Eliane. Ela diz o seguinte: bom dia. A minha sogra precisa cortar um pinheiro ao lado da casa. Mandaram ela pegar um engenheiro para fazer o projeto. Como era, mas sai muito caro para contratar um engenheiro para fazer o projeto. Então, por enquanto, ela não encaminhou ainda. Essa lei, com essa alteração, pode beneficiar a sogra da Eliane agora, né, Pomati? Vai desonerar para fazer essa questão do encaminhamento de projeto com o engenheiro.
Vamos falar para a Eliane aí que ela aguarde o prefeito sancionar, porque ela não vai mais, se precisa ela pagar essa licença, esse projeto. E também, Rudy, na última segunda-feira teve um pedido de um vereador, onde ele solicitou a retirada de um pinheiro, aquele pinheiro que está em frente à Igreja de São Paulo ali.
Que secou, né, Pomati?
Que secou, e aí, quem que paga o projeto? Quem vai pagar o projeto? O município vai pagar o projeto?
Para ele mesmo?
Para ele mesmo? Como é que vai ser feito isso? Pinheiro seco hoje, o pinheiro seco é um risco constante, iminente ali. Mesmo estando seco, não tem nem casca mais, você tem que fazer um projeto. Eu acho descabível isso, entendeu? Então, eu acho assim que o prefeito vai achar um jeito, com certeza tem um jeito, é como eu falei antes, o nosso plano diretor foi criado antes dessa lei, então nós não estamos burlando nada, a população pode ficar tranquila, que eu acredito que vai dar tudo certo. O ano passado a gente pediu quantos projetos teriam feito, Rudy, já, com partes deles sendo pago, foi em torno de 50. Então se veja que é bastante, e tem muitos na espera lá, eu acredito que deva ter mais de 50 pedidos esperando. E se essa lei for aprovada, a população não vai ser preciso pagar. Tomara que não, eu espero que aconteça isso.
E essa lei, que fique bem claro, vale para o perímetro urbano do município, né,
Pomate? Só para o perímetro urbano, é só perímetro urbano, e assim, se você tiver um terreno lá onde você vai construir, local que você queira construir, lá tem um pinheiro, três, quatro árvores, mas o teu terreno oferece na outra extensão dele onde não tenha... Claro que daí vai ter que ter um pouco de consciência também, não, mas eu não vou pedir autorização para derrubar aqui, vou construir para cá. Então, acho que tudo é do técnico ir lá e ver a forma do terreno, as ampliações de empresas aí que queiram fazer também. Tudo vai ter que ter um diagnóstico lá da prefeitura. Eu acho que o técnico vai lá e vai fazer isso.
Temos mais uma pergunta de um ouvinte, Pomate, Pedro Antônio Loregian. Ele pede o seguinte: bom dia, Rudimar. Por que esse projeto de lei não foi estendido para a área rural? Aqui também temos pinheiros perto de casa, foram plantados há muitos anos por antigos moradores. Daí vamos ter que pagar o projeto para tirar o pinheiro ou mudar a casa de lugar. Ao meu ver, poderia ser estendido para o meio rural. Para o meio rural é diferente o sistema do que para o meio urbano, Pomadi?
Rudy, lá para o meio rural tem uma questão da Senaflor, tá? Aí já é um pouquinho mais complicado. Eu até tentei colocar junto aqui, numa extensão assim, por exemplo, lá no sítio, que fosse 50 metros longe da casa, 70 metros, onde as pessoas também pudessem fazer isso, de retirar árvores ou pinheiro que estejam oferecendo risco. Mas eu não encontrei respaldo, nem no jurídico, nem com os próprios vereadores, entendimento que lá é a questão da Senaflor. Aí eu, na verdade, eu não fui atrás desse negócio da Senaflor aí. Mas, por questões jurídicas e dos próprios companheiros vereadores, sabe que nós temos o vereador Josmar, que é ali da Imatéria, ele disse que não tem como nós legislar sobre isso. É uma pena. Porque eu sei de muitas pessoas, aí a gente conhece o interior inteiro do município, que tem pinheiros ao lado da casa, como foi citado agora aí. E você também conhece, Luiz, você sabe, você também é oriundo do interior, a gente conhece todas essas qualidades e sabe que tem muitas residências aí que estão sendo, estão em área de risco, né? Por esse tipo de árvore estar lá. Mas, infelizmente, se houver alguma coisa no interior que a gente puder ajudar a população, que puder fazer alguma lei que autorize a fazer isso, tranquilo, a gente vai fazer.
Muito bem. Pomate, aproveitando a oportunidade, nós vamos entrar em outros assuntos de interesse da comunidade e que é preocupação tua como vereador. Também vamos falar sobre essa questão das melhorias na BR-470, que é uma preocupação e é um assunto que você vem pautando há um tempo. Até nós temos aqui a participação da nossa ouvinte Ana Bispo. Ela diz o seguinte: bom dia, por favor, pergunta para o Pomate se ele já teve retorno sobre a BR-470, trecho do bairro Suzana, que está intransitável. Esse assunto, Pomate, você vem tratando, cobrando do DENIT na questão das obras de reestruturação da BR-470, aqui do trevo do Mar Lorejan, como a gente diz, da BR-285, até adiante do cemitério. É um trecho bem complicado e que já vem sendo tratado por ti como vereador na Câmara de Vereadores, né, Pomate?
Sim, Rudy, eu tenho uma preocupação muito grande ali, porque eu passo duas, três vezes por semana, cara, e ali está intransitável. Até você deixar um carro no acostamento hoje está complicado, porque as pessoas estão andando no meio da pista ou estão andando do meio para fora para poder se livrar dos buracos, aquele, vamos dar um nome de cucuruto, onde baixa e levanta. Abi, e eu vejo assim que só pegar simplesmente e colocar uma base asfáltica em cima, só do buraco não adianta. Aquilo ali é uma doença, Rudy, aquilo ali tem que ser tratado. Aquilo ali tem que retirar todo aquele material, porque ali tem infiltração de água.
Com certeza.
Então o trabalho tem que ser feito diferente. Não adianta
até porque chegar... aquela estrutura não foi preparada para receber o tráfego de caminhões pesados ali no local, né, Pomate?
Não, com certeza não, Rudy. Essa nossa via ali é desprovida dessa base para pegar todo. Hoje é trimião, caminhões aí com 50, 60 mil quilos em cima, então não tem asfalto que aguente mesmo. E o movimento é constante, né? Não para, é chuva, sol, frio e vai demolindo. Onde tem um buraco de meio metro, daqui no dia está de um metro e está lá para ver. Tem buraco hoje lá que dia que está chovendo tem que sinalizar para os caras não caírem dentro. Né? Então é uma preocupação minha, a gente já entrou em contato com o DENIT de Passo Fundo, que é o Adalberto Jurá, entrei em contato também com o fiscal, com o Josué. Aí eu tive a informação agora, Rudy, que esse trecho da 470, que dá 285 até lá na divisa, é de responsabilidade do DENIT Vacaria, até tem o nome da pessoa, é o Demoncel, é o nome dele. Tentei entrar em contato com ele hoje de manhã, não consegui, mas vou tentar e depois vou te dizer alguma coisa. A 470 é uma preocupação constante, até solicitei na tribuna que os vereadores nos ajudassem, que nós fizéssemos uma moção de apoio junto com entidades para que houvesse essas melhorias, porque na verdade esse entroncamento não era para ser ali, né, Ruth? Não era para ter passado dentro do perímetro urbano, porque as casas dos nossos munícipes estão ali há anos. E vai indenizar todo mundo? Como que vai fazer isso? Como que vão tirar dali as pessoas que estão enraizadas, já criaram suas famílias ali, hoje estão só os pais e as mães em casa, então fica difícil. Uma outra preocupação grande nossa também, Ruth, é no trecho da 285, onde esse contato já foi 3 vezes com o engenheiro responsável, Adalberto de Passo Fundo, onde a gente solicitou lá no trevo do palito que fosse instalado lá um redutor de velocidade, alguma coisa, porque o movimento lá triplicou, né? Lá ficou difícil. Onde nós recebemos o último ofício que o DENIT não tem previsão.
Que é aqui no trevo do palito, que a gente fala.
Trevo do palito,
né?
É. Que eles não têm previsão de melhorias, de instalação de qualquer equipamento que venha melhorar o trânsito no perímetro urbano de Lagoa Vermelha. Então, foi uma notícia triste que eu recebi, mas eu já enviei outra de novo. Né? Enviei também as fotos 470, né? Porque DENIT para mim é um todo, né? Tudo bem que eles têm, cada um tem um pedaço, vamos dizer assim,
uma parte. Mas aí eles que se organizem para dar o retorno.
Eu acredito, porque eu sempre digo, se passou da divisa para lá, parece que é outro mundo. As estradas mudam, a paisagem muda, a pista de rolamento é 100%, e nós não temos isso. Eu não sei porquê, parece que muda as atitudes, muda, não sei, eu não entendo isso. Mas é uma das minhas argumentações também são essas.
E aí a população se indigna, Pomate. Várias pessoas aqui interagindo da preocupação a respeito da questão da 470. Agora aqui a Suzana Alves da Rosa diz o seguinte: a BR-470, nesse trecho que o Pomate está falando, está uma vergonha. Só vão fazer alguma coisa se alguém for atropelado nas laterais. Muito cuidado ao transitar por aqui. Então ela deve morar ali pelaquela região e deve estar também preocupada com a situação, Pomate.
É o que eu falo, é o que eu falei antes, é o perigo constante. Carretas, o carro pequeno, Rudy, ele não anda em cima da pista da mão dele, ele tem que andar em cima da tartaruga ou andar da metade para fora por causa desses caroços que levantou aí que não tem o que fazer. Então eu acredito que as pessoas que moram por ali, a preocupação é constante. E nós temos uma empresa grande ali, né, Rodinho? Nós temos um ginásio de esporte, a saída para Santa Catarina, onde nós temos o nosso cemitério municipal. Eu até sei que tem uma lombada, mas eu solicitei outra que perto da cancha de bocha ali na pecuária do Luiz, ou um quebra-mola. Mas nós temos que avivar nossas forças do município aí e fazer um baixo assinado com todas as famílias que moram ali, e o DENIT tem que se posicionar.
Com certeza.
Eu acredito que do jeito que está, vim simplesmente fazer um recapeamento pífio ali, porque eu posso falar assim, porque se não tirar toda aquela base e não preparar bem, vai haver problema, né?
A justificativa e será também que vai existir, até um ouvinte perguntando, será que vai existir, Pomate, a possibilidade de fazer uma outra ligação da BR-470 com a 285, como era lá no projeto inicial?
Pois é, eu acho que as forças vivas do município devem cobrar isso também, porque se eles virem ali, Rudy, fazer uma base como tem que ser feita para uma rodovia do tráfego intenso, como é esse nosso trecho da 470... Talvez quando eles põem maquinário para trabalhar, para fazer o que tem que ser feito mesmo, vai rachar muitas construções, vai haver estouro de cano, de tudo que é tipo.
Muito transtorno, né?
Então eu acho que eles tinham que fazer aquele projeto original, que não era ali, né? Porque hoje tem dois locais que disseram que iam sair, né? que era para sair esse entroncamento com a 285. Eu acho que é isso que nós temos que cobrar. Cobrar ou eles melhorem esse trecho ali de 600, 700 metros, se responsabilizem por o que houver com as construções. Alguém tem que se responsabilizar. Melhorias têm que ser feitas urgentes nesse trecho aí.
Com certeza. A professora Inês Biasus dizendo também, fazendo uma observação de um assunto que já foi pauta tua também, Pomate. Bom dia, Rudy. Fala para o Pomate dos nossos trevos. A falta de iluminação e sinalização. Quando os órgãos responsáveis que pintem as laterais dos trevos com uma tinta luminosa ou com tachões. À noite é muito complicado andar por ali. Já falamos sobre isso em outras oportunidades, né, Pomate? Da falta de iluminação nos trevos da BR-285.
Já falamos diversas vezes, eu continuo falando da minha preocupação nesse perímetro urbano do nosso município da 285, aonde a gente teve uma resposta que não tem previsão de investimento no nosso perímetro urbano da 285. Aí eu fico assim, Rudy, num pedaço muito pequeno da 285, na entrada do perímetro urbano de Vacaria, foram instalados mais 5 redutores de velocidade. Nós não dá para investir nada aqui. Por que que não dá? Olha, nós temos lugares críticos, que é a entrada da área industrial lá na frente do nosso CTG, aquilo é muito crítico. Não tem nada lá, não tem nenhum. Não tem nada, não tem um trevo, não tem uma sinalização, não tem nada. Nossos trevos estão todos às escuras. É que eu falei antes, a preocupação é uma resposta que veio do órgão responsável dizendo que não tem previsão de investimento no perímetro urbano de Lagoa. E aí? Aí nós temos que se avivar, se agarrar com vocês, que têm o poder do microfone, da imprensa, Rudy, entendeu? Com a prefeitura, com a Câmara de Vereadores, com as entidades todas do nosso município, e nós temos que ter segurança do trânsito para o nosso município, para o nosso município, né? Olha o trevo do Uca ali, o problema que era. Eu vejo um problema muito grande daquele bairro, da Manuel Fonseca. Ah, eu até estou para solicitar, juntamente com o Luciano, de uma passarela, que ali cabe uma passarela, Rudy. Em cima de um barranco no outro, ali tem 30 metros de altura, entendeu? Isso já era uma demanda do vereador Clóvis Reck em 2009, se não me engano, entendeu? E eu quero voltar a fazer isso. Tem muitos. A sinalização é precária. A limpeza dos trevos são precárias.
Terrível, verdade.
Então, eu acho assim, é só que nós juntemos as forças. Eu já estou, eu não estou cansado, eu não vou desistir. Eu fui eleito para isso, para defender a população, vou continuar fazendo. Mas é aquela velha história, quanto mais força, mais roçado. Então, eu acho que nós temos que se unir poder público, população e nós exigir desses órgãos competentes que melhorem o nosso perímetro urbano do nosso município. Com certeza temos que fazer isso.
É verdade. Para encaminhar para o encerramento, o Nilson diz o seguinte: bom dia, tem que desviar o trevo, pois aquela rotatória está bem complicada, é um perigo fazer o retorno ali. E nós temos também a Miriam Lima, que manda uma mensagem e diz: bom dia, gostaria de também pedir para que o vereador Pomate, se possível, dar uma atenção à estrada que dá acesso à Fazenda da Esperança, pois além da BR-470, que está péssimo, na estrada colocaram brita somente na entrada do Monte Belo, como se só quem mora no loteamento tivesse direito e com desperdício da verba pública, pois as britas não resolveram os problemas. Os buracos estão ali de novo e após o campo do Vasco está intransitável e ali nada foi feito. O pessoal do Monte Belo tem trazido bastante pauta de reivindicação na questão da condição dos acessos das ruas deles ali, Pomate.
É, também a gente já fez pedido, a gente já esteve lá visitando, onde a gente fez pedido para o prefeito, fizemos via Câmara e fomos fazer particular também, pessoalmente, pedindo o calçamento daquela rua principal da entrada ali. E quanto à preocupação dos estados do interior, eu tenho recebido foto até no feriado. Rudy, realmente está ruim, mas eu espero que agora melhore. Foi montado 3 frentes de trabalho, né? Conversando com os secretários que montaram 3 frentes de trabalho, as patrolas que estavam em conserto voltaram. Então, eu acredito que tem que dar um ligeirão.
É verdade.
Né? Porque, principalmente, nas estradas principais. As vicinais até ficam. Agora, as principais, é difícil. Onde tem transporte escolar, principalmente, está difícil. E não é reclamação só dali da Esperança. São de vários lugares. Eu tenho recebido mensagens, fotos das estradas, assim, de tudo que é lugar no município.
Para finalizar, Pomate, um ouvinte ligou aqui na rádio, até a Aline me trouxe aqui o bilhete, mora no interior, tem pinheiros plantados em linha, fica próximo à residência e longe de manancial de água. O que ele precisa fazer para retirar os pinheiros, Pomate?
Você não tem o telefone, tem o número de telefone dessa pessoa aí?
Não tem. É só se a Aline estiver ali na frente, mas aqui só o bilhetinho mesmo que ela trouxe para nós.
É, eu para mim não falar bobagem, aí eu gostaria depois, se puder me entregar esse bilhete, eu vou ver qual é a pessoa que é, se tem o número de telefone, eu vou entrar em contato com ele para passar a informação correta. Mas eu acredito que ele possa. Se é plantado em linha, tão em linha, ele tem direito a tirar sim.
Mas sempre a primeira orientação é que procure o setor de meio ambiente da prefeitura, que ali eles vão orientar, né, Pomar?
Sim, com certeza ali tem a orientação correta, o setor técnico da prefeitura. É ali que ele tem que procurar. Falar com a nossa bióloga lá, Ana Kelly, que vai dar a resposta para ele certinho. Mas mesmo assim, eu não vou me furtar de ir atrás para tentar dar informação para essa pessoa aí.
Muito bem. Obrigado, Pomate. Bom início de semana.
Obrigado a você, Rudy. A gente teria pauta para falar aqui
um dia inteiro.
O dia inteiro. Mas eu te agradeço a oportunidade aí. Uma boa semana a todos. Que Deus abençoe.
Muito bem. 9:41. Vamos para o intervalo e voltamos já.
Rede Tua Rádio. A rádio do teu tempo.